arte com carnes nobres ou peixes. No Gourmet Delivery, vianda para duas pessoas apenas R$ 34,00. Aos sábados, frango à parmegiana com batata frita, arroz, feijão e salada e frango assado aos sábados e domingos. A entrega é gratuita de segunda a sábado. Faça seu pedido pelo fone WhatsApp 9-9621-0334.
Ao longo de duas décadas, no Banco da Família, liberamos mais de R$ 1 bilhão em crédito, impulsionando o empreendedorismo e a economia nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nossa missão é a melhoria na qualidade de vida e a transformação social. Acesse bf.org.br e saiba como podemos te ajudar. Somos banco quando você precisa. Família, todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:30 e 23 graus de temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática desta manhã de terça-feira. Pois bem, olha o assunto que nós pautamos para hoje. Ontem nós tivemos 35 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Enquanto nós, humanos, temos a vantagem de nos ajustar com a roupa que usamos, recorrer a ambientes climatizados, consumir alguma bebida que possa refrescar o dia, os pets, os animaizinhos de estimação, muitas vezes dependem das escolhas e dos cuidados dos seus donos, dos seus tutores, para sofrerem menos com o calor. Hoje nós vamos falar desse assunto. A gente sofre tanto com o calor e o animal de estimação também é assim? É isso que nós queremos saber. Por isso, nós convidamos quem entende do assunto. Médico veterinário e proprietário da Cusco Pet Shopping, o Rosandré Stedley. O Zeco está em contato conosco nessa manhã para falar sobre esse assunto, Zeco. Obrigado por nos atender e é um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Tudo bem?
Tudo certo e com você?
Tudo bom da mesma forma. É um prazer estar com vocês aí hoje pela manhã para falar desse assunto.
Pois é, esse assunto é um assunto que no momento ele é muito apropriado para a gente saber a forma certa de tratar os animais de estimação. Os animais, Eco, eles sofrem na mesma proporção que a gente sofre com o calor ou para eles é diferente aí o sentir da temperatura num momento como esse, quando as temperaturas estão tão elevadas?
Rudimar, eu te diria o seguinte, é diferente, mas eles sofrem mais do que nós humanos para manter a sua temperatura. Por quê? Porque o sistema de termorregulação dos pequenos animais, dos cachorros e gatos, principalmente, ele é diferente e ele é mais ineficiente do que o nosso sistema, né? O humano, ele dissipa calor através do suor, né? E já os pequenos animais, os cachorros e gatos, eles têm um número muito menor de glândulas sudoríparas no organismo, né? Então, ele não consegue dissipar tão bem o calor e, portanto, sofre mais e precisa de cuidados bem maiores do que nós para conseguir dissipar esse calor e manter a temperatura corporal.
Com certeza, quem tem um animalzinho de estimação que está sofrendo com o calor, ele deve apresentar uma mudança no comportamento. Quais são os sintomas ou o que ele apresenta para demonstrar que aquela temperatura está desconfortável e não está fazendo bem para ele?
Sim, então como eu estava falando, né, eles realizam a termorregulação deles não é através das glândulas sudoríparas, porque eles têm pouca quantidade, eles só têm alguma quantidade de glândula sudorípara ali nas patinhas, né, no coxim plantar. Então o que eles fazem? O cachorro, por exemplo, você pode notar que quando ele está com uma temperatura desconfortável, quando ele está sentindo calor, ele vai botar a língua para fora e vai ficar ofegante, né? É dessa maneira que ele realiza a troca com o ambiente, ele faz a temperatura corporal dele se adequar e se reduzir e não causar uma hipertemperatura, vamos dizer assim, né, com que o seu organismo aumente muito a temperatura. É dessa maneira que eles fazem. Já os gatos, eles acabam se lambendo mais para que a saliva também ajude ele a manter a temperatura, né? E outro dado interessante é que também tem algumas, dentro dos caninos e dos gatos, tem algumas raças que são mais, que têm uma dificuldade maior ainda para manter essa temperatura, fazer essa regulação de temperatura. Então a gente diz assim que os gatos, os cachorros braquiocefálicos, são os de focinho curto, eles têm uma dificuldade maior ainda pela própria anatomia do sistema respiratório deles, né? Então as racinhas como o Bulldog, o Boxer, o Pug, o Shih Tzu, o Pequinês e de gato a gente poderia citar o gato persa, eles têm ainda uma maior dificuldade para manter essa, para regular essa temperatura, né? E também a condição, a fase de vida, às vezes influencia bastante, né? Então, por exemplo, gatos e cachorros idosos têm uma dificuldade maior para manter a temperatura, cardiopatas, né? Com problemas cardíacos ou algum outro problema de saúde também tem uma dificuldade maior para manter essa temperatura, tá? Já quanto aos sintomas que você falou ali,
sim.
Os primeiros sintomas de que o animal está sentindo calor e que são sintomas normais, ele vai fazer isso normalmente, e não é nada que a gente deva se preocupar, eles tornam-se menos ativos, né? Então, um gatinho que é mais brincalhão, ele vai ficar mais quietinho no canto dele, eles bebem mais água naturalmente, porque eles vão se desidratar e vão procurar se reidratar devido ao calor, né? Eles deitam em superfícies frias, como pisos frios, azulejos, vão preferir mais esses locais para ficarem deitados, né? E eles também diminuem a ingestão. Então, eles comem menos nessas épocas de temperatura mais quente, né?
E nós, tutores desses animais, podemos fazer o quê para ajudar eles a viver mais tranquilo aí com tanto calor?
O tutor ele tem um papel primordial aí para facilitar o processo de hidratação dos pets, né? Eles dependem totalmente de nós para manter essa hidratação e esse processo de regulação térmica do seu corpo, né? Então, principalmente, a gente deve manter fontes abundantes de água fresca para eles, né? Então, muitas vezes, não só um bebedouro, mas mais do que um bebedouro espalhado pela casa ou pelo ambiente onde o animal está, né? Porque, às vezes, de repente, é comum, virou um bebedouro ali, de repente, ele vai ficar o dia inteiro sem o tutor por perto e ele não vai conseguir beber água durante o restante do dia. Então, por isso que a gente recomenda sempre mais de uma fonte d'água, né?
Sim.
Água fresca em abundância. Então, realizar no mínimo diariamente a troca da água para que ela esteja sempre bem fresquinha e abundante, porque eles não gostam de tomar água quente, eles gostam de uma aguinha fresca, né? E no que se refere mais especificamente a gatos, eles têm uma peculiaridade que eles gostam bastante de água corrente. Então, eles se interessam mais pela água corrente ali e acabam ingerindo, isso acaba facilitando com que eles ingiram uma quantidade maior de água e se hidratem melhor. E por isso existem hoje no mercado também as chamadas fontezinhas elétricas de água para gatos, né? E aí onde ali gera uma água corrente no local, na fontezinha, e ele acaba se interessando e se reidratando melhor. Também é uma alternativa para que se mantenha hidratação, principalmente gatos, né? No que se refere também mais especificamente a gatos, também é bem interessante complementar a alimentação deles com alimentação úmida. Então, no verão, você pode fazer isso aí também. Não só no verão, mas principalmente no verão, né? Porque hoje existem complementos como sachês, patês e outras alternativas que vão acabar ajudando a hidratar melhor também. E também, é claro, né, a questão dos ambientes, né? Que depende totalmente de nós, tutores, e que o ambiente, ele precisa ser abrigado do sol, né? Pelo menos parte dele precisa ser abrigado do sol e bem ventilados, né?
Pois é, nós temos aqui um ouvinte, o Carrion Júnior diz o seguinte: bom dia, Rudimar. Tem muitas pessoas que deixam os cachorrinhos amarrados o dia todo e muitas vezes no sol. Isso já é situação até de maus tratos contra os animais, não é mesmo, Zeco?
Com certeza, se caracteriza como maus tratos, né? E, inclusive, hoje, podendo ser penalizado aí até uma questão de lei, né, legislativa e tal, e realmente isso aí caracteriza maus-tratos, sim, porque o animal estando diretamente exposto ao sol, numa situação como você colocou no início da entrevista ali, de 30 graus, 35 graus, ele não vai conseguir regular a sua temperatura, mesmo que ele esteja com água no local, e então ele vai apresentar uma hipertermia, que a gente chama, a temperatura corporal dele vai subir além dos 39 graus, que é o normal dele, 38,5, 39, vai chegar a 40, 41 graus, e aí ele vai ter sinais graves do que a gente chama de hipertermia, e aí ele vai acabar inclusive podendo chegar a uma dificuldade respiratória imensa, né? Uma convulsão e pode até vir a morte esse animalzinho que está exposto direto ao sol ou no ambiente fechado, por exemplo, se for deixado dentro de um carro fechado por Sim. um período muito grande, né? E pode acontecer isso aí.
E a alimentação também precisa de uma atenção especial ou a alimentação pode seguir normalmente, Zeco?
Então, a alimentação pode seguir normalmente, sem problema. O que vai acontecer naturalmente é aquilo que eu coloquei antes, né? Que ele vai comer menos, isso aí não precisa se preocupar, porque é normal, que é devido ao menor gasto calórico que ele tem no verão. No inverno, ele tem o maior gasto calórico e vai comer mais, né? Mas a gente, isso aí não é problema, então, né?
Sim.
E a gente pode adequar e ajudar com a ração úmida e com os alimentos úmidos que eu coloquei anteriormente também.
A tosa, para aqueles animais que têm o pelo mais comprido, recomenda-se a tosa? Dá para dar uma aliviada no calor, deixando o pelo mais curto?
Olha, Rudimar, a tosa assim, ó, a tosa higiênica é sempre importante, né?
Sim.
Vai ajudar na própria higiene do animal, principalmente os que ficam dentro de casa, né? E sim, ela é uma ferramenta a se utilizar, né, para melhorar a sensação térmica, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que os pelos são importantes também para evitar queimaduras solares, porque eles acabam funcionando como isolantes térmicos, né? Então, a pelagem do animal, por natureza, é o que foi desenvolvido para ser o isolante térmico dele contra os raios ultravioletas solares, né? Então, tem que cuidar muito bem só isso aí, para não fazer uma tosa radical, querendo evitar o superaquecimento, mas acabar expondo o animal ao sol direto, aos raios solares, né? E causando, de repente, uma queimadura ou alguma outra coisa nesse sentido. Portanto, sempre em profissionais habilitados, né?
Sim.
Eles vão saber, ó, essa raça aqui, a gente faz uma meia tosa, a gente age dessa maneira e existem hoje na nossa cidade vários estabelecimentos que têm competência para fazer uma boa tosa.
Muitas pessoas gostam de passear com os seus pets. Qual é o melhor horário numa temperatura como nós estamos vivendo? Qual é o melhor horário e que cuidados a pessoa tem que ter ao levar o animalzinho de estimação para passear aí na rua?
É, os horários de passeio são bastante importantes, porque é o que a gente falou, né? A incidência solar nas horas mais quentes pode ser muito prejudicial. Então, sempre escolhendo as primeiras horas da manhã ou no finalzinho da tarde. Aí, quando o sol é menos intenso, né? E as temperaturas são mais amenas, vamos dizer assim, né? E outra dica que a gente dá é sempre analisar o calor do piso. O humano mesmo pode analisar e sentir o calor do piso. Então, é sempre assim, ó. Se tiver quente para o teu pé ou para a tua mão, vai estar quente para o pet. Então, se tiver muito quente para você, vai estar quente para o pet e aí não é recomendável que você realize o passeio, né? Você pode escolher outras horas para fazer isso aí.
E o calor pode provocar queimaduras nas patinhas se levar para passear quando o sol está muito forte, Zeco?
Exato, não pode queimar a pele deles como queima a nossa pele, né?
Sim.
Encostando numa superfície muito, muito quente, né? E causando realmente ali a queimadura total do coxinho dele, do coxinho plantar, e ele vai acabar evitando depois colocar a patinha no chão e você vai ter que levar num médico veterinário para fazer o tratamento das patinhas se essa queimadura for de um grau elevado ou muito extenso, né?
Sim.
E outra coisa que a gente deve saber é que, claro, tem raças mais também geneticamente mais sensíveis a tudo isso que a gente comentou, né? E raças mais adaptadas, vamos dizer aí, né? Então, normalmente, cachorros de trabalho, cachorros de pastoreio, por exemplo, eu tenho Border Collie. Border Collie é um cão de pastoreio, tá? Então, naturalmente, ele foi criado já para ser mais desafiado, para aguentar mais a questão de temperatura, a própria questão de enfim, é um animal mais adaptado às condições adversas, né? Agora, se a gente já pegar aí raças mais selecionadas para companhia mesmo,
Sim.
como os que eu falei antes, como um Shih Tzu, como o Lulu da Pomerânia, que é o Spitz, ou alguma outra, aí também é um cachorro que tem que ter mais cuidado com tudo. E também com essa situação da hipertermia, né? Da termorregulação.
Sim, Zeco, muito obrigado pelas suas informações. São informações importantíssimas porque a gente sabe que hoje o cãozinho, o gato, ele faz parte da vida de quase todo mundo. Todo mundo tem e quem tem, a grande maioria, quer cuidar o máximo que pode dos seus animaizinhos. E aproveitando a oportunidade, você é veterinário e também proprietário da Cusco Pet Shopping, aí em frente à Escola Bom Jesus. Qualquer coisa que o pessoal precisar para pet vai encontrar aí com certeza.
Sim, nós estamos, já temos há um ano a Cusco Pet Shop, né? Quem administra lá é a Vanessa, que é minha sócia.
Sim.
E, então ela está lá, ela e a turma, o Fábio, estão lá à disposição de todo mundo aí. Apareçam lá, nós temos uma variedade muito grande de rações, medicamentos e acessórios para atender a população em geral aí, tá?
Que coisa boa.
Só para passar Sim. mais uma orientação que eu acho bem, bem importante.
Claro.
Aqui, de mar.
Sim.
Terminando. O importante também é sempre manter o pet com as vacinas em dia, tá? Então, desde pequenininho, vacine seu pet, porque a gente vai chegar diariamente lá no pet animais desenvolvendo alguma doença infecciosa ou parasitária por falta dos cuidados iniciais ali, né? Então, principalmente os filhotinhos, manter a carteirinha de vacinação em dia, vermifugar regularmente, manter um bom controle de parasitas externos, daí aqui entra principalmente pulgas, carrapatos e sarnas, né? Então, Sim. hoje tem no mercado, e vá lá na Cusco que você vai encontrar também, antipulgas, carrapaticidas e sarnicidas de primeira qualidade, com um excelente tempo de proteção e de várias formas de aplicação, tá? E o tutor vai poder escolher o que se adequa melhor para o seu bichinho, né? E sempre fornecendo também uma alimentação de boa qualidade. E também dentro das rações a gente tem vários tipos, várias categorias, e vão poder atender também todos os tipos de, todos os pets.
Que coisa okay? boa. Ótimo. Zeco, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigado, Rudimar. Um grande abraço, Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos nós aí.
Com certeza. Muito bem, ouvintes. Olha só que bate-papo legal, quanta informação importante que o médico veterinário e proprietário da Cusco Pet Shopping, o Rosandré Stedley, o Zeco, nos trouxe nessa manhã a respeito dos cuidados que nós precisamos ter com os pets, principalmente agora com esse calorão por aí. 9h47, nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.